Boa noite a todos e a todas. Invocando a Deus pela grandeza de Campo Mourão, do Estado do Paraná e da Pátria, damos início à quarta audiência pública do Poder Legislativo de Campo Mourão, na terceira sessão legislatura da 17ª legislatura, para apreciar o relatório de questão fiscal do Poder Executivo Municipal referente ao primeiro quadrimestre de 2019, ou seja, dos meses janeiro, fevereiro, março e abril. Convido para fazer parte da mesa, que já está comigo, o vereador Edson Batilani, e passo a presidência da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, ao qual eu passo a direção dos trabalhos neste momento.
Boa noite. Já se encontram à mesa o vereador Edilson Martins, vereador Eduel Rocha, vereador Jadir Pepita e vereador... Já falei o Sidney Jardim, né? Vereador Sidney Jardim. Quero antecipadamente cumprimentar aí o secretário Aldecir, que vai fazer aqui a apresentação, secretário Faco, secretário Calisto, secretário Franco, os colegas da prefeitura, servidores, diretores, enfim, os Sérgio, enfim, agradecer os demais presentes a esta sessão. Convido também para fazer parte da mesa o senhor Aldecir Roberto da Silva, secretário da Fazenda e Administração do município, juntamente com a sua equipe, se assim o desejar. Bem, nós vamos iniciando a nossa, já de pronto, passando a palavra ao nosso secretário, Aldecir. Ao nosso secretário Aldecir, para que faça a sua apresentação, mas informando o secretário que nós vamos deixar os vereadores com a liberdade, e lógico que em colocando isso de forma ordenada e pedindo a palavra para poder se manifestar, que posso ir questionando Vossa Excelência, porque fica mais fácil das pessoas entenderem. Terminado a fala do secretário, nós vamos abrir para as pessoas da plateia que têm o interesse de fazer alguma intervenção. Registrar também aí a presença do secretário de Saúde, Sérgio. Então, senhor secretário, a palavra está com Vossa Excelência.
Oi. Ok, boa noite a todos. Senhores vereadores, secretários municipais, servidores públicos, os contribuintes, aí os nossos cidadãos de Camorão. Um agradecimento especial à equipe da Fazenda, que está aqui com a gente também. Muito obrigado pela presença de todos. Essa é a audiência pública do primeiro quadrimestre de 2019, onde nós vamos demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais definidas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a Lei Municipal 3946 e a 3984, de 26/7/2018 e 28/12/2018. Essa audiência pública tem como embasamento legal o artigo 9º, parágrafo 4º da Lei 101, a Lei de Responsabilidade Fiscal, onde ela diz que até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais a cada quadrimestre em audiência pública, na referida comissão do artigo, do parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição Federal. Essa apresentação, ela traz, então, a execução da receita, da despesa, o resultado orçamentário e financeiro, a dívida fundada de longo prazo, o resultado primário, os restos a pagar, os limites e índices de gestão fiscal e os índices legais. Bem, primeiramente, nós vamos falar um pouco sobre as fontes de recursos. É sempre bom a gente lembrar, o município ele trabalha com fontes de recursos E a gente distingue bem entre fontes de recursos vinculadas e livres, porque elas se confundem numa análise unificada. Então, a gente prefere desdobrar isso para que isso fique um pouco mais fácil. As fontes de recursos vinculadas são aquelas fontes que possuem um vínculo específico de aplicação. Fontes de recursos são um vínculo que o município tem de receita e despesa. Todas as receitas que entram num determinado vínculo, ela sai naquele determinado vínculo. Então, nós separamos em duas categorias, as fontes livres e as fontes vinculadas. As vinculadas são aquelas que possuem um vínculo específico de aplicação e já as fontes livres são aquelas que não possuem um vínculo muito específico. Elas podem ser direcionadas para várias áreas do município. Nós trazemos aqui também, todos nós sabemos que informações contábeis são informações complexas, requer um grau, um grande grau de compreensão quando a gente fala em finanças públicas, enfim, e contabilidade pública. Então nós procuramos trazer aqui de uma forma mais gerencial, mais simples, porque afinal de contas a audiência é para isso. A audiência é para trazer para a população e aqueles que não têm um conhecimento técnico, que não têm acesso a esse conhecimento, que possam compreender como que está a situação do município, as finanças, as receitas e a execução orçamentária. Então nós trazemos aqui, nesse sentido, a fim de promover maior transparência através da compreensão dos dados e os números apresentados nesse relatório, os mesmos foram classificados em alguns casos, foram classificados de forma gerencial, contrariando então eventuais classificações contábeis e técnica. Antes de iniciar com as receitas, eu gostaria de dizer que nós, a Secretaria da Fazenda, a partir do quadrimestre passado, do último quadrimestre de 2018, nós elaboramos um relatório que esse relatório traz toda a execução orçamentária e esse relatório ele vai ser disponibilizado na internet, que inclusive até foi encaminhado para a Câmara Municipal, esse relatório, provavelmente os senhores vereadores devem ter esse relatório, mas de qualquer forma a população, aqueles que quiserem entender, é um relatório bastante simples, nós procuramos trazer de uma maneira simples os números do município, para que aquele que tiver interesse, a partir de amanhã, a gente vai disponibilizar no site do município, na parte da lei de responsabilidade fiscal, disponibilizar esse relatório para qualquer contribuinte, aquele que tiver interesse, as pessoas, os munícipes, tiver interesse de saber um pouco mais dos números do município. Essa apresentação tem como base esse relatório. Bem, com relação à execução orçamentária da Receita, no primeiro quadrimestre de 2019, a nossa receita, a receita total do município, fechou em R$ 116.508.000. Se nós compararmos isso com o primeiro quadrimestre de 2018, que foi de R$ 117.891.000, nós vamos verificar que nós tivemos nesse período um déficit aqui, uma queda na receita de 1,17%. Essa queda se deu, na sua maioria, em grande parte, em função das transferências da União, que teve ali uma variação de R$ 33.832.000 no primeiro quadrimestre, para R$ 30.897.000, ou seja, uma queda ali de 8,68%. E também uma queda nas receitas de operação de crédito, que passaram então de R$ 2.359.000 para R$ 1.307.000, ou seja, ali um percentual negativo de 44,56%. Mais à frente agora a gente detalha o que aconteceu com essas receitas. Primeiro aqui nós temos as receitas próprias municipais. Aqui estão as receitas que o município tem um pouco mais de controle, que são os impostos, as taxas, as receitas patrimoniais e também as demais receitas próprias do município. Nesse primeiro quadrimestre, as receitas próprias do município fecharam num montante de R$ 32.660.000, comparados com o primeiro quadrimestre de 2018, fechou então, que naquele momento foi de R$ 29.766.000, nós tivemos então um incremento de 9,72% nas receitas próprias do município. Essa receita, esse percentual, ele ficou um pouquinho aquém daquilo que a gente estava esperando, nós esperávamos, na verdade, 13%, que era um número que a gente tem trabalhado. Então, muito provavelmente, de agora para o final do ano, nós temos que recuperar isso, porque na nossa expectativa está um crescimento dessas receitas em torno de 13%, dessas e das receitas de recursos livres. Então, ele ficou um pouquinho abaixo ali do que a gente esperava nesse quadrimestre, mas com uma elevação. E aqui, com destaque, né, o IPTU, que passou então de 12.461.000 para 14.277.000 reais, comparando com o primeiro quadrimestre de 2018. Isso deu, então, um incremento do IPTU de 14,57%. Né? Por coincidência, ele fechou aí mais ou menos o percentual que a gente havia realmente repassado, né, de 14%. Então, fechou em 14,57%. E também os impostos de SSQN, que tiveram, então, um incremento de 12,70%, passando de 6.286.000 do primeiro quadrimestre de 2018 para 7.085.000 no primeiro quadrimestre de 2019. Aqui, esse quadro fala das receitas de transferências, as transferências da União, transferências do Estado e a transferência do Fundeb, que é uma transferência mista. As nossas transferências, no período, nós tivemos ali, o primeiro quadrimestre, R$ 68.279.000. Comparados com o primeiro quadrimestre de 2018, que foi de R$ 69.958.000, aqui nós tivemos então essa queda de 2,40%, que refletiu lá, como eu havia dito lá atrás, que refletiu na receita total também. Então, o que aconteceu nesse período, né? Se a gente for observar essa queda, nós temos aqui em função dos repasses do SUS, né, que passaram do primeiro quadrimestre de R$ 19.459.000 para R$ 15.500.000. Esse repasse, nós observamos ali, né, que isso foi o mais representativo, né, 20,35%, em termos de valor, é o que mais refletiu nas receitas de transferências. Só que a gente só tem que observar que não efetivamente isso aconteceu, a queda na receita. O que aconteceu aqui foi o seguinte: em 2018, nós tivemos várias receitas extras naquele primeiro quadrimestre, naquele primeiro quadrimestre de 2018. Então, nós tivemos, por exemplo, R$ 1.855.000, sendo que 1 milhão naquela época veio para a Santa Casa, que era um repasse a mais de um teto extra que foi passado para a Santa Casa, R$ 855.000 também do governo federal, que foi do Siscomcan. Nós tivemos também, que isso foi incentivos, né, que veio naquela época, que era uma receita extra. Nós tivemos também um teto da atenção básica de R$ 500.000, que foi uma emenda do Rubens Bueno. Nós tivemos um apoio financeiro também de R$ 454.000 do governo federal. Então, o que aconteceu? Naquele período, nós tivemos essas receitas extras que se arrecadaram, e nesse período de 2019, naturalmente, como eram receitas sazonais, não foram computadas nesse quadrimestre, por isso essa diferença. Mas não necessariamente houve essa queda, vamos dizer, na receita propriamente dita. O que a gente tem observado é que, vocês vão ver ali, que no total, de maneira geral, as receitas do município permaneceram meio que constantes, né? Algumas delas, inclusive não alcançaram nem a inflação. Então, elas tiveram um crescimento bem leve, né? Algumas, como eu havia dito ali, o IPTU, por exemplo, 14%, essa foi uma das maiores. IPTU e ISSQN foi uma das maiores que nós tivemos. As outras receitas de transferência, em função de ser um ano novo, né, com um presidente novo, enfim, a economia sofreu alguns percalços aí, e isso refletiu nas receitas, refletiu nas transferências também. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Aqui, por exemplo, nós temos, por exemplo, o ICMS, né? O ICMS que ele tem um histórico aí de crescimento ano a ano, a mais de 5% de variação de ano a ano, né? Você veja que nesse quadrimestre nós tivemos apenas uma variação de 0,70%, quer dizer, isso não acompanhou nem a inflação, passando de R$ 10.692.000 para R$ 10.767.000. Uma outra receita também que a gente pode observar ali é o Fundeb, né, que também tem um histórico de arrecadação acima de 5%, né, o histórico dele, e aí nós tivemos apenas um incremento comparado com o quadrimestre do ano de 2018, um incremento de 1,29%. Aqui as demais receitas, que entram então as operações de crédito, alienação de bens, convênios e outras receitas correntes, que no total também fecharam com uma retração ali, com um valor menor, né, um incremento negativo, de 9 milhões, de 3.952.000 reais para 3.471.000 reais, ou seja, nós tivemos ali uma queda de 12,17%. Aqui também, como isso são receitas vinculadas, nós podemos observar que nós temos aqui uma receita sazonal também. Essa queda foi em função dessa receita, ou seja, das operações de crédito. Operação de crédito são receitas sazonais, né? No primeiro quadrimestre de 2018, nós tivemos um recebimento a mais dessas receitas, e agora, neste ano, não. Nesse primeiro quadrimestre, não. Então, por isso que deu essa diferença ali de 44,56%. Finalizando, então, para consolidar a receita total, 116.508.000 reais. E aqui nós temos então as despesas, as receitas da Previscan, para consolidar, que no primeiro quadrimestre de 2019 ficou em 12.097.000, comparando com o primeiro quadrimestre de 2018, 14.213.000 reais. Também as receitas da Previscan com uma queda de 14,89%. Aqui é importante a gente mencionar o porquê dessa queda, né? Se nós observarmos ali os juros e a correção monetária, como eu já havia dito, em função de intempéries que houve no mercado financeiro, nós sabíamos que com o governo novo, o mercado fica alvoroçado, né? O mercado tem as suas altas e baixas, muita volatilidade no mercado, e os fundos de investimentos dos quais a Previdência faz parte, neste período teve uma rentabilidade menor do que no período de 2018, no mesmo período de 2018. Por isso essa diferença ali de 5.495.000 para 4.021.000 reais, né, tendo ali uma queda de 26,82%. Uma outra receita da Previdência também, que nós podemos ver ali, que são as contribuições patronais, são as contribuições que o município faz para a Previdência, né? Essa contribuição também houve uma queda de 10,89%, e aqui nós podemos fazer um comparativo, né? O que acontece aqui? Nós temos um repasse, o município faz um repasse menor das contribuições patronais, em função de quê? Em função de servidores que deixaram de estar na ativa e passaram para inatividade, ou seja, foram para a Previscan. Então, nesse período, muitos servidores saíram da ativa, foram aposentados. E aí o que acontece? O repasse do município da contribuição patronal fica menor e, consequentemente, os aportes do município, que é para pagar os aposentados, então acaba sendo onerado, né? Então, diminui aí as contribuições patronais na receita da Previscan, mas aumenta os repasses que o município tem que fazer para cumprir com as obrigações dos aposentados na Previscan, através dos aportes. Esse quadro, ele mostra, esse gráfico, ele mostra, então, consolidando a receita total em termos percentuais, para se ter uma ideia, né? As transferências da União correspondem a 26,52% de toda a receita do município, os impostos, 22,01%, as transferências do Estado, 20,12%. E ali tem também o Fundeb, né, 11,96% da receita, são as mais significativas essas aí. Bem, e aqui eu trago, como eu havia dito no início, nós trazemos aqui alguns quadros sobre as fontes de recursos, separando entre fontes de recursos vinculadas e fontes livres. Aqui esse primeiro quadro, ele traz a arrecadação das fontes de recursos livres. Como eu havia dito, nós podemos observar ali, nós tivemos a arrecadação de 62.217.000, comparando com o mesmo período de 2018, primeiro quadrimestre, 57.502.000, nós tivemos um incremento de 8,20%. Esse aqui que é aquela receita que nós temos uma expectativa que até o final do ano ela tenha um crescimento de 13%, nós estamos nos baseando nesse crescimento. Infelizmente, nesse quadrimestre, ele não atingiu ainda o que a gente tinha projetado. Aqui as fontes de recursos vinculadas. Mais uma vez, a gente tem como observar o que aconteceu efetivamente com relação à queda que houve nessa receita, de 42.194 para 46, comparando com o mesmo período de 2018, uma queda de 8,62% nessas receitas. E aqui, mais uma vez, né, para a gente fechar essa questão, as transferências daquelas fontes de recurso, né, 494, são números, né, fontes são números, 494, 495, tudo isso aqui são fontes do SUS, que nós unimos todas elas. Então nós temos essa queda na receita dessas fontes, que, como eu já disse, em função dos repasses do SUS, de 19,28%. E aqui, como eu também havia dito, para finalizar essa questão, as receitas de operação de crédito, 56,56% negativas. Esse aqui é um quadro que mostra a receita por vínculo em termos percentuais. Então, da receita total do município, 53,40% são recursos livres, 62.217.000, que é aquele valor que nós vimos, e 36,22% são recursos vinculados. E os repasses, as despesas com a Previscan, 10,38%. Com relação às despesas, as despesas foram classificadas como despesas, como eu havia dito, nós procuramos trazer essas despesas de uma maneira mais simplificada. Então, nós classificamos ela de uma maneira não contábil, né, para ficar mais fácil de se entender. Então, nós classificamos entre despesas com pessoal, dívidas, manutenção, material e serviço, despesas de capitais, despesas com a Câmara e despesas com a Previdência Municipal. E nós vamos detalhar cada uma delas agora. No cômputo total, as despesas fecharam em R$ 84.754.000, sendo que deste valor, 48,47%, ou seja, R$ 41.076.000 são despesas com pessoal, 32,75%, ou seja, R$ 27.760.000 são despesas com manutenção, materiais e serviços, e com a Previdência, 13,21%, R$ 11.196.000. Essas são as principais despesas em termos percentuais no município, desse primeiro quadrimestre. E agora a gente vai detalhar um pouco mais. Aqui nós detalhamos as despesas com o pessoal, como eu já havia dito, fechou então em R$ 41.036.000. Se nós compararmos aqui, nós tivemos despesas com o pessoal vinculadas R$ 14.490.000 e despesas com recursos livres R$ 26.586.000, fechando então R$ 41.076.000. Se nós incluirmos aqui, que a gente também entende como despesa, como pessoal, ela não está lá orçamentariamente falando no município, mas são interferências que nós fazemos para a Previscan. Então, se nós acrescentarmos aqui mais os R$ 7.539.000 que foi repassado para a Previscan, fecha então essa despesa que a gente entende como despesa com pessoal. Isso, como eu já disse, é uma classificação gerencial, não é contábil. Porque a classificação contábil ela não entra, por exemplo, estagiários, vale alimento, vale transporte, não entra na classificação contábil. Mas aqui nós classificamos para que a gente pudesse entender, né, para que pudéssemos entender que as despesas com pessoal são todas aquelas despesas que, mesmo direta ou indiretamente, estão efetivamente ligadas a pessoal. Por isso que nós classificamos dessa forma. Depois a dívida. E aí a dívida entra, a dívida com o Programa Eficiência Municipal, que foi agora recentemente, que foi pego aquela dívida, o valor de 5 milhões, né, que o município ainda está aplicando esse valor, e conforme vai aplicando, essa dívida começa a surgir, então, o pagamento das parcelas da dívida. Nesse período, nós pagamos, então, R$ 36.000 apenas, e aí depois nós temos parcelamento da Copel, Agência de Fomento, Sanepar, parcelamento do PASEP e parcelamento do INSS. Nossa dívida no total, R$ 679.441,96 nesse período, primeiro quadrimestre de 2019. Com relação aos materiais, manutenção e serviços, nós tivemos uma despesa de R$ 27.760.000, dando aqui mais relevância, tendo com maior relevância a água, luz, despesas com manutenção, né? Água, luz, telefone, e-mail, internet, correios, cartórios, combustível, enfim, toda a parte de manutenção do município, softwares, material de limpeza, com um valor então de R$3.376.000. Depois, manutenção de estradas e vias, R$1.352.000. E coleta de resíduos sólidos, coleta de lixo, R$1.928.000. E serviços médicos e laboratoriais, R$10.034.312.94. Esse quadro aqui é bem pequenininho, não sei se dá para enxergar lá, acho que aqui não deu para enxergar, e até fiz então esse gráfico para que a gente pudesse entender. Eu vou passar para vocês, como eu já havia dito, quem tiver interesse, a partir da manhã pode entrar no site do município e baixar o relatório completo com a descrição de tudo que aconteceu com esses gráficos, com essas tabelas, população, quem tiver interesse pode entrar no site do município e baixar essas informações. Que quiserem detalhar um pouco mais, né? De repente a gente não está conseguindo ver ali, porque o quadro realmente é extenso, fica difícil de enxergar ali na tela. Mas assim, para a gente ter uma ideia, nós temos ali as despesas com obras, que fecharam então em R$ 331.354,00, e as despesas com equipamentos e material permanente, R$ 1.225.059,00. E aí aqui o total, né? Olha lá. R$1.221.823.09 com R$456.415.95. Totalizando tudo aí, dá R$1.556.413.55. Aqui em cima, realmente não dá para ver. E aqui, as despesas com a Câmara e Previdência, para consolidar a despesa total. Nós tivemos de fonte livre R$2.717.000 e fontes vinculadas R$10.963.610. O total das despesas com a Câmara e Previdência Municipal fechou então em R$13.681.000. R$2.485.000 para da Câmara Municipal e R$11.196.000 despesas da Previdência, consolidando então os R$84.000 da despesa total. Nesse quadrimestre. Aqui é um percentual também, só para nós termos uma ideia de quanto representa isso. Ali em verde as fontes de recursos livres. Isso dá de toda a despesa total, de toda a despesa nós temos as livres e as vinculadas. Quanto representa as nossas despesas dentro da fonte livres? E dentro da fonte vinculadas. Quanto representa? Ali nós temos, por exemplo, despesas com pessoal, representa 54,90%. Esse número aqui é um número bastante interessante, esse percentual, né, um percentual bastante interessante, 54,90%, que como vocês vão ver mais na frente, houve uma coincidência, e foi uma coincidência mesmo, bastante interessante que nós observamos, que nós vamos falar mais à frente. Então, despesas com pessoal, esse não é o percentual da despesa com o pessoal que nós calculamos através da STN, da STN, não é. Isso aqui é só para a gente saber, para se ter uma ideia das despesas de recursos livres, quanto representa a despesa com pessoal, 54,90%. Quanto representa a manutenção, materiais e serviços, 22,30%. E quanto representa as despesas com a Previdência Municipal, 15,57%.
Bem, permite uma parte?
Pois sim.
Na exposição atrás, lá aparecia 48 despesa com pessoal. Agora aqui está 54. É porque aí você tirou o vinculado, por isso que subiu isso aqui?
Deixa eu só voltar aqui para a gente poder... Para a gente poder... Tá. Entendi. Aqui, veja, é que se a gente for aqui, o que aconteceu, né? Esse valor aqui nós não incluímos como despesa de pessoal, né? Realmente você tem razão com relação a isso aqui, né? Os 48.615, é isso, né, senhor vereador? O senhor está questionando, né? Esses isso, 48, isso. Né? Aqui era 48 e lá está sendo 41, né? É isso?
Lá aparece 48 e aqui já está no 54,9.
Ah, sim. Mas é em percentual. É, o 54,9.
É,
ah, entendi. Isso, exatamente. Vamos voltar lá, então. Isso, aqui não é valor, né? Aqui é em percentual. 54,90. De toda a despesa de recursos livres, 54,90 são despesas com pessoal.
É aqui, ó, onde aparece. Despesa com pessoal, 48,47. Aí a minha pergunta é se lá na frente está o 54,9 porque está fora da Previdência ou é porque a receita vinculada também...
Sim, eu entendi agora. É que assim, ó, eu acho que eu peguei aqui pelo Pepita estava comentando. Ó. Eu vou voltar aqui o quadro para a gente poder esclarecer. Esse, né, vereador? Esse quadro,
isso,
né?
Isso.
Aqui nesse quadro nós temos ali 41 milhões e 76 mil reais. Né? Que dá um percentual de 48,47. Só que aqui, vereador, aqui estão a consolidação total da receita. Né? Todas as receitas de recursos livres e recursos vinculados. Então,
certo.
De todas as receitas, 48,47 corresponde à despesa com o pessoal, de toda a receita. Já de toda a despesa. Isso, de toda a despesa. Naquela outra informação, nós estamos falando especificamente das despesas de recursos livres.
Entendi. Né? É isso.
Essa
é a pergunta.
É só isso, essa divisão. Né? Lá é a despesa total e aqui a despesa separada entre despesas de recursos livres e despesas com recursos vinculados. Por que a gente divide isso, pessoal? Porque as despesas vinculadas, as fontes de recursos vinculadas, ela tem uma destinação específica. Né? Muitas vezes a gente observa, e a gente tem tido esse tipo de preocupação, porque muitas vezes a gente observa os números como um todo, né? Você pega lá, por exemplo, o orçamento do município, né? Você pega o orçamento, 400 milhões, e aí você pega desse orçamento, você tira as despesas vinculadas, que são despesas Fundeb, SUS, e uma série de outras despesas que têm vínculo específico, e a gente vai deduzindo e sobram as receitas de recursos livres, quando, na verdade, elas acabam ficando menores. Então, a gente sempre tem preocupação com relação a essas despesas, por isso que a gente procura evidenciar ali essa diferenciação entre fontes livres e vinculadas. Ali nas fontes de recursos vinculadas, né? As despesas com manutenção representaram então 38,87%, as despesas com pessoal 33,21% e as despesas previdenciárias com a Previdência 25,12%. O resultado orçamentário. Esse resultado orçamentário representa a diferença entre as receitas e despesas que nós separamos ali também por fonte de recurso. O resultado consolidado, e aqui a gente tem que observar que são resultado orçamentário, ou seja, orçamentário pelas despesas liquidadas. Tudo aquilo que foi liquidado em termos de despesa. Então, nós tivemos ali uma receita total das fontes, uma receita total de 62 milhões na fonte de recursos livres, 54.291.000 na fonte de recursos vinculadas e as despesas, respectivamente, 41.117.000 e 43.636.000. Deduzindo-se aqui, o resultado consolidado desse período foi de R$31.754.000, superavitário. Esse é um número assim, bastante expressivo, né, que a princípio que a gente vê, nossa, é um número 31 milhões, que teoricamente seria um superávit que nós temos no município. Isso, orçamentariamente falando, esse é o número, mas quando a gente traz para a questão financeira, porque ali o que significa isso? Tudo que se arrecadou, menos tudo aquilo que foi liquidado até aquele momento. Só que o que foi liquidado não necessariamente foi empenhado. É complexo essa ideia, por quê? Porque quando nós falamos de final de ano, como foi o quadrimestre anterior, né, que no final de 2018, quando nós falamos no final do ano, nós falamos em despesas empenhadas, porque finalizou o ano, então a lei diz que nós temos que trabalhar com as despesas empenhadas. Tudo aquilo que você empenhou tem que estar registrado no final do ano. Só que nesses dois primeiros quadrimestres, que é esse primeiro quadrimestre e o segundo quadrimestre do ano, nós trabalhamos com as despesas liquidadas. O que são despesas liquidadas? Por exemplo, um determinado serviço, ele vai para ser, foi para o processo licitatório e o município empenha esse serviço. Só que ele empenhou, mas o serviço ainda não foi executado, porque o serviço é pós, né? Ele é pós-empenho. Então, ele empenhou, pronto, agora pode executar o serviço. Quando esse serviço é executado, aí sim esse empenho passa a se chamar liquidado. Ou seja, é um empenho que o serviço já foi executado. O que acontece? Chega no início do ano, e por que nós temos que trabalhar dessa forma? Chega no início do ano, nós empenhamos vários serviços, né? Por exemplo, água, luz, telefone, tudo isso é empenhado no início do ano, para todo ano. Nós fazemos empenhos globais e esse empenho ele se estende para todo ano. E ao longo dos períodos, ao longo dos quadrimestres, eles vão sendo liquidados, né? Então, por isso que durante o ano nós temos que trabalhar com os valores liquidados. Só no final do ano é que a gente trabalha com os valores empenhados. Por isso, esse valor aí, um superávit de 31 milhões. Mas quando a gente traz para a questão financeira, ou seja, esses 31 milhões, e nós trazemos, então, o saldo de exercícios anteriores, né, menos as despesas intra-orçamentárias, que são as transferências da Previscan, então muda um pouco. Aqui, nesse caso, nós tivemos um superávit de R$33.697.000. É dinheiro sobrando, secretário? Não necessariamente. Por quê? Porque esse recurso, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, nós temos de restos a pagar ainda do ano passado, dos anos anteriores, R$12.979.000. Então, não sei se dá para entender. O que são restos a pagar? São empenhos que não foram liquidados. Então, como esses empenhos não foram liquidados, eles não estão nesse cálculo. Porque se nós pudéssemos, nesse período, se a lei dissesse, vamos incluir todos os empenhos, nós estaríamos um déficit bem grande, né, Dirce? Porque aí nós estaríamos com esses empenhos todos, né? E não seria uma análise muito correta, né? Porque são empenhos que não foram serviços que foram executados ainda. São empenhos que vão ser executados ao longo do período e serão liquidados. Então, por isso, esse superávit é normal, assim, sempre no início de ano, nesse primeiro quadrimestre, superávites como esse, considerando, naturalmente, se nós temos, considerando os restos, né, que são valores altos aqui, 12 milhões, que daqui para o final do ano vão se executando e esse recurso, então, vai sendo diluído, esse superávit. E aqui a dívida de longo prazo, a nossa dívida fundada, e aqui compreende então os empréstimos, R$9.524.000, os parcelamentos e as renegociações, R$4.812.000, mais aí as dívidas contratuais, menos a nossa disponibilidade de caixa, nós temos então a dívida consolidada líquida negativa. O que é a dívida consolidada líquida? A dívida consolidada líquida ela é a diferença entre a disponibilidade financeira, aquilo que o município tem financeiramente falando, descontando daí todas aquelas dívidas ali, né, as dívidas contratuais, previdenciárias e os precatórios, que são essas dívidas aqui. Então, se nós pegarmos o que nós temos hoje disponível, 32 milhões, menos a nossa dívida, nós temos, então, negativa. Essa dívida fica negativa. A grosso modo, assim, para se entender, o que representa isso? De uma maneira bem grotesca, né, para ser mais fácil de se entender. Supomos que o município vá à falência. Uma hipótese aqui totalmente fora de contexto, né? Mas vamos dizer assim, se o município fosse à falência, ele teria condições hoje de quitar todas as suas dívidas e ainda sobraria esses R$16 milhões. Então, assim, só para ter uma ideia, né? Por isso que a dívida fica negativa. Nós temos mais recursos do que a dívida propriamente dita, que vai ser paga no longo prazo. Com relação ao resultado primário e nominal, o resultado primário é uma indicação de quanto o município economizou no período com vistas ao pagamento dos juros, que é aqueles juros e encargos que a dívida tem. Esse resultado primário também, nós tínhamos aqui uma meta de um resultado negativo de 31 milhões e ele fechou então 14 milhões, porque ainda o município não fez todos os, não se endividou ainda como havia previsto, né? E aqui o resultado nominal, que nós tínhamos aqui uma meta fixada, essa é a meta anual, né? Fixada na LDO, de 50 milhões, fechou então em 9.670.000 reais. O resto a pagar, em 31/12/2018, nós tínhamos 27.327.000 reais de restos a pagar. Foram pagos 13.256.000 em 2019, cancelados 1.090.000 e ficou então aquele valor que eu havia dito, né? 12.979.000 reais, que serão pagos com aquele recurso daquele superávit lá, mais os empenhos que nós temos deste ano ainda que também não estão computados. Com relação aos índices, nós temos aqui, e aqui vem aquela coincidência, como eu já havia dito, o nosso índice de despesa com o pessoal, esse sim, é um índice calculado pelo STN, fechou então em 54,90, quando o limite mínimo era de 51,30. Desde o quadrimestre passado, o município já tinha extrapolado o limite mínimo, e agora, nesse período, o município, então, ultrapassou o limite máximo da despesa com o pessoal, que era de 54%, passando, então, para 54,90%. Esse percentual foi, nós tivemos fazendo análise, foi em função da receita mesmo, que, como vocês viram, nós tivemos uma receita um pouco mais baixa, inclusive as receitas do SUS, ela também entra na despesa com o pessoal. Foi até uma surpresa para nós, nós não esperávamos, nós estávamos esperando uma arrecadação um pouco melhor, que nós íamos fechar esse quadrimestre abaixo de 53%, abaixo de 54%, mas isso não aconteceu. Isso significa que daqui para o final do ano, no primeiro quadrimestre, o município tem que reduzir essas despesas em 0,30%, né, aqueles 54,90%. Então o município tem que reduzir no primeiro quadrimestre agora 0,30%, ou seja, um terço do que passou. E no segundo quadrimestre deste ano, reduzir os outros dois terços para que isso volte a 50%, abaixo de 54%, que é o limite máximo de despesa com pessoal. Aqui, a questão do endividamento, que ficou negativo, né? A nossa dívida consolidada líquida era negativa, como eu já havia dito, 16 milhões. Comparando aqui com o limite máximo, que é de endividamento de 120%, a nossa dívida ficou negativa em 6,01%. As operações de crédito, que também nós temos um limite de 16%, fechou apenas em 0,38%.
Secretário, oi. Dá uma crescida melhor sobre esses números aí do 0,38% e do 16%. Esse 16% é a capacidade de endividamento do município? Dá uma clareada aí, até porque nós autorizamos operações de crédito, votamos nessa semana, ao município, e aqui a gente tinha até alguma dúvida se teríamos capacidade de tomar esse empréstimo ou não. Pelo que eu vejo aqui, é interessante, esses números são favoráveis ao município.
Sim. Então, as operações de crédito, ali, o limite de 16%, é um limite que o município tem, que é o limite do valor que o município pode receber, né, com relação, dentro desse período, com relação à operação de crédito. Então a gente nota ali que o município pode receber 16% e ele recebeu apenas 0,38%. Então ele tem uma capacidade ainda de recebimento de operação de crédito.
Esse 16% é sobre qual valor?
O percentual da receita corrente líquida, 16% da receita corrente líquida. Assim como o 120% também.
Tá.
É um percentual sobre a receita corrente líquida. No caso ali do 120%, ficou negativo em função da dívida líquida, que é negativa. Ok? Isso ok, vereador?
Tá ok, tá obrigado. Okay? Tá.
Bem, e aqui então o índice de educação. É, nós tivemos ali a receita considerada de 69.867.000 para efeito desse índice. A despesa, 15.786.000. O município teria que, então, até o final do ano, o município tem que aplicar 25% na educação. Neste período, nesse primeiro quadrimestre, foi aplicado 22,60%. Só lembrando que esse percentual é anual, né? Então, chega no final do ano, geralmente o município aplica bem mais do que isso. Só que nesse primeiro quadrimestre sempre é um pouco abaixo. Em função, depois tem despesas, tem 13º, tem uma série de despesas que vão sendo inseridas e que no final do ano ele passa, então, desses 25%. Com relação à saúde, para finalizar, a receita também computada, 69 milhões, e a despesa, 12.386.000 reais. Ali o mínimo para se aplicar dentro do ano é de 15%, e foi aplicado, então, nesse período, 17,73%. Era isso. Queria agradecer. Estou aqui à disposição para qualquer pergunta que tiver.
Bom, nós passaremos agora aos vereadores, para aqueles que, porventura, tenham algum questionamento, algum esclarecimento. E, na sequência, passamos às pessoas que estão da comunidade, que estão presentes e queiram também se manifestar. E, quando eu digo se manifestar, é fazer algum questionamento, de esclarecimento, né, para evitar que a gente também fique prolongando aqui as nossas discussões e que, efetivamente, sejam esclarecedoras. Então, está aberta a palavra aos vereadores.
Cumprimentar boa noite, vereador, a todos. Manuel. Já hoje eu nem falei boa noite, porque fui direto ao secretário para não perder tempo. Mas é muito bacana ver o pessoal da secretaria, os secretários, a população, a imprensa, prestigiando esse momento importante. Você deu no teu exemplo aí que se o município falisse hoje, ele ainda pagaria todas as dívidas e sobrava 16 milhões. Foi isso que eu entendi? Ou eu entendi mal? Se foi isso, não vamos falir, vamos deixar, vamos fechar hoje o município. Fecha, vamos fechar o município hoje, como fechou uma empresa. Pagaríamos todas as dívidas e ainda sobraria 16 milhões? É isso ou eu entendi mal? Acho que ele estava ao descer. Eu não sei se eu entendi mal, eu não quis perguntar na hora para não interromper. Você falou se o município falisse hoje. Não vamos falir o município.
Não, não.
Vamos
é só fechar uma hipótese para a gente entender melhor. Falido,
vamos fechar a empresa hoje. Se nós fechar o município hoje, pagaríamos todas as dívidas e ainda sobraria 12 milhões?
16, né?
16.
16 milhões.
Então não está tão ruim.
É, só que essa é dívida fundada, né? Essa claro, é dívida de longo prazo, né? A gente fala assim para a gente entender, né?
Mas é claro que, evidentemente, também vai depender da conclusão do orçamento até o final do ano, mantendo isso, né?
Isso.
Se fosse hoje, estava tudo beleza.
E nós temos que observar, como eu já disse, por isso que a gente sempre traz as receitas livres e as vinculadas, as fontes de recursos livres e vinculadas. Por quê? A nossa dívida, que é essa dívida fundada, nós pagamos com as fontes de recursos livres. E quando a gente unifica tudo aquilo ali, que é a dívida total, ele está considerando toda a receita. Então, quer dizer, existem receitas ali que nós... Lá, na prática, nós não poderíamos pagar, nós não pagamos a dívida com essas receitas. Então, assim, esse exemplo que eu dei é um exemplo grotesco, né? Para a gente entender de uma maneira mais clara, assim, olha, o município, de uma maneira geral, a ideia do quadro é essa, né? A ideia da STN em apresentar esse quadro é justamente essa. Sabe qual que é a capacidade do município hoje, né? Como que o município está hoje? É essa a função desse quadro.
Mas eu quero só agradecer ao Aldecir, a Ivone, a Dirce, que é contadora também, por esse esclarecimento aí, bem postado aí, acho que deu para esclarecer bem aí. E desejar a todos uma boa noite. Okay.
Mais alguém?
Eu, vereador.
Vereador Pepita.
Aldecir, vou fazer só uma pergunta rápida também, para nos esclarecer. Para baixar de 54,9 para 51, quais as medidas que deverão ser tomadas pela administração?
Bem, veja, a despesa com pessoal ela envolve duas questões, né? O índice de pessoal envolve duas questões. As receitas, e as despesas. A receita corrente líquida e as despesas totais, a despesa total com o pessoal. Nesse caso, o que, que tem que se fazer? Nós temos que aumentar a receita ou diminuir a despesa. Né? Então, nós já estamos para esse próximo quadrimestre. Né? O prefeito Tauíro Tezeri está vendo, a Fazenda está vendo com relação à receita, o incremento da receita. Nós já temos algumas ações que serão feitas para incrementar essa receita. E também o prefeito está vendo algumas situações que possivelmente terão que mexer em relação ao pessoal. Redução de despesa também.
Obrigado, agradecer, presidente Dulce também.
Me permita, eu já tinha até dado boa noite, mas sim, me deu um estalo aqui agora.
Sim.
Até porque veio o orçamento para a gente fazer as emendas agora, e eu queria fazer uma emenda aí, uma sugestão, evidentemente, para colocar no orçamento, para ter o refiscão ano que vem. E a informação que veio de lá é que não tem interesse em fazer esse refiscão. Não seria um ponto interessante, quem sabe, que tem pessoas que querem, eu já sei que vai ser protestar, mas não seria importante, de repente, dar aí 60 dias para quem quiser resolver de vez isso e colocar no orçamento para o ano que vem para poder fazer? Eu acho que é uma medida assim, é a última vez que tem refiscando, depois vai ser protestado, ser procado. Só que tem que pôr no orçamento, evidentemente, senão não pode fazer o ano que vem, pelo princípio da anterioridade.
Então, a princípio, vereador, a princípio nós não temos nenhuma previsão de fazer refiscam, né? Já o que a gente tem observado é que nos refiscam anteriores, o que a gente vê? Os contribuintes vêm efetuar o pagamento, mas efetuam o pagamento numa primeira parcela e depois não pagam mais. Né? Então o refiscam ele não tem dado tanto retorno em função dos diversos refiscam que nós tivemos ao longo de anos. Né? Então, a princípio, nós não temos nenhuma previsão de se fazer refiscam mesmo, porque, como o senhor mesmo comentou, nesse ano o município tem tomado outras medidas com relação à arrecadação de valores em atraso. Né? Por exemplo, o município tem aperfeiçoado o nosso sistema de cobrança administrativa. Né? Hoje nós temos o departamento de cobrança administrativa, onde nós fazemos todo um trabalho em cima das cobranças administrativas para evitar a execução judicial. Então, nós estamos melhorando isso, porque a execução judicial não é benéfica para ninguém. Né? Não é benéfica para o município. Por quê? Porque o município vai demorar anos para poder receber. Não é benéfica para o contribuinte, porque onera ainda mais, né, o tributo que ele deixou de recolher. Então, nós estamos aperfeiçoando essa cobrança administrativa para não entrar na questão judicial. E sim, nós vamos ter, daqui para o final do ano, também a questão de protestos de títulos que serão encaminhados. Até já tenho falado isso também em outras oportunidades, que os tributos serão encaminhados a protesto. Né? E isso vai ajudar na nossa arrecadação. Mas é uma solicitação, aí uma sugestão que eu vou encaminhar até o prefeito para ver, né, o que ele se posiciona com relação a isso.
Então, só para concluir, Batilano, agradecer a presença de todos, agradecer a presença do secretário, agradecer ao Decir pela linda exclamação tua aí, e dizer que hoje eu estou indo embora feliz, que agora nós temos aí recurso, que no caso nós estamos, o nosso município não está da forma tão ruim conforme a gente ouve no dia a dia. E com certeza nós vamos melhorar ele mais ainda. E agradecer a Deus, agradecer a presença de todos aí. Muito obrigado.
Presidente Martins.
Boa noite a todos. Quero manifestar aí ao Decir e a Dirce, parabenizar pela transparência, como você sempre fez a prestação de contas no Poder Legislativo, parabenizar toda a sua equipe, porque eu sei da dificuldade financeira, que nós sabemos que existe sim no município, os números são muito, muito técnicos e às vezes acaba confundindo, mas eu tenho acompanhado as prestações de contas que o prefeito tem feito juntamente com você, as suas explicações, e fico feliz em saber que ainda nós estamos conseguindo, né, manter esses números, pagamento aí dos servidores em dia, mas a preocupação, né, vem um pouco mais à frente. Vejo o esforço que o prefeito Tauilo, com a sua equipe, tem com o município, convidou todos os vereadores, trocou ideias, pediu parceria no sentido de ajudar o município a resolver várias questões, principalmente as financeiras, e de que forma nós conseguimos resolver, contribuindo, buscando os recursos de fora, porque eu tenho certeza, palavras do prefeito, para investir no município de Campo Mourão, nos setores que realmente precisa, somente com dinheiro a fundo perdido, ou com recurso do governo do Estado, ou com recurso do governo federal. Eu estou fazendo a minha parte. Os demais vereadores também estão fazendo, correndo atrás aí de seus deputados, deputados que vieram ao município de Campo Mourão pedir voto e buscando as emendas. Isso já ajuda e facilita muito para os investimentos que estão sendo feitos e que vai ser feito no município de Campo Mourão. Nós, antes de ontem, né, aprovamos aí aquele recurso do financiamento para investir na cidade de Campo Mourão. O prefeito garantiu que tem mais um recurso a fundo perdido, isso vai somar aí praticamente 100 milhões de reais, e eu vejo que esse é o caminho mesmo. O que importa, e a preocupação era, está sendo investido os recursos na educação? Está. Está sendo investido recursos na saúde? Até um pouco mais, né? E o restante é folha de pagamento e os investimentos que podem ser feitos. Eu acredito que ainda tem que ser resolvida a questão da Previdência, porque a arrecadação, no geral, aumentou 3 milhões aí, com essa reforma que foi feita, essas medições, e 3 milhões com que está sendo arrecadado. Se arrecadar os 26 milhões no total, não vai conseguir nem... mais ou menos vai dar para depositar aí para a Previdência, até porque o que foi pactuado são 2 milhões de reais por mês. Se você...
1.913.000 esse mês.
Vamos colocar 2 milhões.
Mais de 2 milhões.
Mais de 2 milhões. Então você vai ter que chegar no final do ano e tem que ter depositado 26 milhões na conta Previdência. Com o que você vai fazer investimento no município? Somente com os recursos que está vindo de fora. Então, mas fico feliz de saber que, pelo menos na educação, na saúde, naquilo que é pactuado, está sendo feito. Isso é muito importante, até porque daí ele não corre o risco de renúncia de receita ou qualquer tipo de improbidade. Então, eu estou à disposição, tenho certeza que os demais vereadores estão à disposição para trabalhar pela cidade de Campo Mourão. Enquanto eu estiver no meu mandato, a minha parceria no sentido de fazer com que a cidade cresça, eu vou fazer. Tenho certeza que até o final do ano vai ser visível os investimentos que estão sendo aprovados agora para até o final do ano, no máximo no meio do ano, resolver várias situações que estavam aí paradas e agora continua aí sendo investido. Então, parabéns ao Decir, a Dirce, toda a sua equipe que eu vejo que está aí, porque o prefeito não consegue administrar se não tiver uma equipe boa e técnica. Apesar de que muitos falam em gestão técnica e gestão política, eu considero você e a sua equipe como uma gestão técnica, até porque você não pode nem envolver política na sua secretaria. E cumprimentar as demais pessoas que aqui estão, os secretários que estão participando dessa audiência, e tenho certeza, cada um tem que cuidar da sua pasta, mas se todos os secretários aí se unir e, juntamente com o prefeito, investir dentro daquilo que já está programado, eu tenho certeza que a cidade vai crescer muito. Então, era isso, parabéns a todos.
Só para a respeito da fala do Edilson, isso é interessante, vereador, o senhor comentou, e aqui é um agradecimento até, um agradecimento da população. Por quê? Porque, como você disse, a gente tem realmente dificuldades, é por isso que a gente sempre traz essa diferença de recursos livres e recursos vinculados. Se nós observarmos ali nos investimentos de recursos livres do município, nós vamos ver que o valor que a gente tem é pequeno, muito pequeno. Porque o município não tem hoje capacidade de investimento com recursos livres. Como o senhor mesmo disse, boa parte desse recurso, se não, na verdade, quase todo esse recurso que seria destinado para investimentos, ele vai, então, para a Previdência. Né? E aqui o agradecimento é, sim, do Tauilo Tesério, o agradecimento da Secretaria da Fazenda, o agradecimento da população morauense dessa casa, né, em contribuir, sim, como o senhor já disse, com emendas, buscando, porque o pessoal fala muito de política, de divisão política, de ideologia, enfim, uma série de separação, mas a gente tem observado que a maioria dos vereadores aqui tem trabalhado pelo município e isso é importante, né? Não é porque é Tauilo, não é Tauilo, enfim, tem trabalhado para o município. E isso, com certeza, é o financiamento que foi aprovado agora e outros também. E essa casa tem ajudado bastante o município nesse sentido, em buscar recursos de fora. E isso, com certeza, contribui para trazer para a população, como o senhor mesmo disse, várias situações que estariam aí estagnadas, que agora vão poder acontecer e melhorar e a qualidade de vida, melhorar os serviços e as infraestruturas para a população de Campo Mourão.
Vamos para... Seria bom você falar no microfone, porque está gravando pelo Tucano.
Não, porque a cobrança administrativa ela não vai para o judicial, né? Então, a cobrança judicial, a partir do momento que funciona assim, vamos pegar um ano, por exemplo, vamos pegar o ano agora de 2019. 2019, nós temos o IPTU, por exemplo, que foi lançado agora, né? Alguns contribuintes já quitaram, outros irão quitar até o final do ano e alguns não quitarão, né? Ficarão pendentes com o IPTU. Esses valores, no final do ano, são escritos em dívida ativa, né? Então, nós temos um período ali entre o prazo do vencimento do IPTU até ele ser inscrito em dívida ativa e depois, posteriormente, ele encaminhado para a execução fiscal. Então, na execução fiscal, aí sim, porque aí ele tem todo um ajuizamento, enfim, e aí onera as custas para o contribuinte. Então, o que nós estamos fazendo? Nesse período entre o vencimento do tributo, a dívida ativa e a execução fiscal, é nesse período, né, que não onera muito, não onera só juros, enfim, a correção normal, mas não onera tanto o tributo para o contribuinte. É nesse período que nós estamos buscando receber isso sem levar à execução fiscal.
Vamos passar. O vereador Sinei vai falar ou não? Não? Então vamos abrir a palavra às pessoas da comunidade presente. Alguém tem? Nós temos um microfone ali. Eu só pediria, por gentileza, se alguém for falar, Cleito, por favor, mas venha no microfone, se identifica e faça a sua pergunta.
Boa noite. Primeira vez aqui na Câmara, cidadão brasileiro. Não morauense, mas morauense de coração. Cleito Macedo. Na verdade, são duas perguntas que talvez se desdobrem mais. A primeira, eu não entendi exatamente o que vem ser receita de operações financeiras, já que se trata de uma prefeitura. E a segunda é o seguinte, em relação ao Previscan, deu uma impressão que a Previdência não está com a provisão matemática segregada. É um caixa única? Caixa único? Previscan e prefeitura?
Não. Bom, com relação à primeira pergunta, com relação à questão financeira que o senhor comentou, tem um quadro que ele fala sobre as receitas da Previscan. Não sei se é esse, eu vou voltar ali só para que a gente possa esclarecer. Não foi operação de crédito. Ele falou sobre... Isso, exatamente, é isso que eu quero chegar. Despesas, aqui. As receitas da Previdência. Não cheguei, Dirce? Aqui, eu acho que é esse o questionamento do senhor, né? Quando a gente fala ali de juros e correção monetária, é isso? Essas não, receitas não. Aqui, né?
Eu acho que é anterior.
Anterior?
Essa aí. Operações de crédito. receita.
Ah, sim, as operações de crédito. Bom, essas operações de crédito são uma espécie de financiamento que o município faz, né? Não são recursos de operação financeira, são operações de crédito que o município busca, né, de entes, por exemplo, governo federal, governo do estado, para trazer para o município como investimento, como empréstimos, né? Então a gente chama de operações de crédito.
Mas como receita?
Como receita, sim.
Então entra como contrapartida lá adiante.
Isso são os valores que nós estamos recebendo de operação de crédito.
Ah, perfeito. E a segunda é em relação à Previscan. É segregado as receitas ou é um caixa único?
Não, a Previdência ela é separada, né? A Previdência, a Previscan tem a sua receita e sua despesa separada do município. Só que nessa análise, né, a LRF e a STN, os relatórios da LRF, exige que o município consolide tudo isso, né? Então, quando a gente faz essa análise como um todo, aqui não, porque aqui eu trago, né, bem separadinho o que é Previscan, o que é município. Mas se nós olharmos os relatórios da LRF, por determinação legal, os relatórios são consolidados, né? Isso acontece, é um problema até às vezes quando a gente vai fazer uma análise, né, para leigos, vamos dizer assim. Por quê? Porque hoje nós temos na Previdência dois fundos, um fundo deficitário e um superavitário. Então, nós temos lá, por exemplo, hoje 100 milhões... em um dos fundos. Esses 100 milhões, quando nós trazemos ele para o município e unificamos com o município, consolidamos a receita e despesa, nós meio que escondemos, né? Assim, não proposital, naturalmente, mas em função da questão legal, nós temos esse 100 milhões, mas ele não faz parte do município, é parte da Previdência, né? Então, assim, ela é segregada? No relatório, sim, mas na execução propriamente dita, não. A execução é separada. Previscan executa lá e município executa aqui. É separado.
Perfeito. Obrigado. Só por gostaria, nada. Com base na resposta, essas contribuições que o município fez, seria cota patronal ou seria em função da deficiência da reserva matemática?
Duas situações, né? As contribuições patronais, sim, que são dos servidores que estão na ativa, e nós temos, como eu já disse, nós temos dois fundos, né, na Previdência. Um deficitário e o outro superavitário. Esse superavitário não tem problema, mesmo porque existem poucos servidores que são aposentados nesse fundo. Então, como tem poucos servidores, tem lá 100 milhões, vai pagando sem problema nenhum. O fundo deficitário, que são os servidores mais antigos que estão aposentados, que é a grande parte dos aposentados, esse não tem dinheiro. Então, nós temos que aportar isso para pagar. Nós passamos para a Previdência para que a Previdência pague os aposentados. Então, existem as duas coisas. O patronal, sim, e os aportes também, né? São duas situações diferentes. O patronal que vem da contribuição do servidor, o patronal que vem da contribuição do município junto à Previdência, e o repasse a mais, que é o que faltou, como o senhor disse, faltou para pagar dentro desse cálculo, né, no cálculo que nós temos, dentro desse fundo deficitário, falta recurso, o município tem que aportar para pagar aposentados.
Obrigado.
Nada.
Senhor secretário, senhores vereadores presentes, boa noite.
Boa noite.
Eu recebi hoje o relatório, dei uma consultada nele, dei uma lida, procurei entender, e ele, de fato, ele está bem didático. Mas eu queria deixar uma sugestão para o próximo quadrimestre, que ele, o quadro, a parte das despesas, viesse como veio agora o das receitas, onde você tem a possibilidade de fazer um comparativo, primeiro quadrimestre de 2018, segundo, o primeiro quadrimestre de 2019. Isso na receita está claro e você ali faz uma avaliação, como é que estão as receitas. Já nas despesas, a gente não consegue fazer isso daí, você não visualiza, não dá para saber como que anda. Se aumentou, se diminuiu,
okay.
Se está estabilizado.
Legal, legal. É uma boa para a gente poder fazer, sim. Eu agradeço a sugestão, vamos pensar, obrigado, nessa situação de, obrigado, trazer, sim. Obrigado.
Mais alguém? Nossa representante do Observatório Social, nada, nenhuma pergunta. Ela anda bem informada, ela sabe que as coisas não andam tão simples assim como aparenta nos números aqui. a situação do município preocupa, sim. Nós temos esse problema da... Se não for resolvido o problema, e o prefeito tem dito isso com muita frequência, da Previdência Social, nós vamos continuar com muita dificuldade no município. Não tem recurso para investimento. O município está investindo apenas aquilo que consegue captar no Estado, ou a fundo perdido, ou na União. Aí a União é quase sempre por emendas parlamentares. E empréstimos, que a Câmara agora autorizou, a gente espera que realmente isso aconteça, e aconteça com rapidez, porque há uma programação de obras aí que o prefeito pretende executar, e nós precisamos torcer para que dê certo, porque definitivamente dá uma melhor aparência para a nossa cidade, que ficou aí desgastada por um período longo, né, mas já temos aí um visual um pouquinho melhor. Mas não é só isso, né, a cidade tem que... O município tem que ter poder de investimento para também promover desenvolvimento social e econômico. Não é só, de repente, arrumar a rua esburacada. Né, nós temos aí investimentos que temos que fazer na recuperação dos próprios públicos, principalmente das nossas unidades escolares. O município tem 41 ou 42 escolas, quase todas elas precisam de investimento, de reformas, algumas em situação crítica. Então, não é assim tão simples, né? Dá a impressão, quando mostra esses números, tá tranquilo. Não está tranquilo, não. O município está aí com dificuldade. Eu tenho conversado muito com o secretário e com o próprio prefeito, acredito que outros vereadores também conversam. O ano passado nós tivemos um déficit, no final do ano, em torno de 5 milhões, e que este ano vai ser maior. É isso, secretário? Nós esperamos que não, mas...
Esperamos que não. Nós vamos trabalhar para que o déficit seja o mínimo possível. A gente está trabalhando com relação a isso. Mas, desde o início do ano, nas fontes de recursos livres, sim, a gente tem projetado um déficit para esse ano, como o senhor mesmo disse, em função dessas despesas, desse valor alto de repasse, né? Esse ano vai passar de 25 milhões de reais passados à Previdência. Então, realmente, quando a gente fala de recursos livres, é preocupante.
Então, veja, essa questão do fundo de dois fundos de previdência. Na verdade, segregaram os fundos, um acabou o dinheiro, o município tem que colocar recursos. Isso, a intenção é retornar esses fundos para um fundo único. Né? E está se estudando isso, mas depende ainda de autorização da própria Secretaria Nacional da Previdência Social, para que o prefeito possa mandar e unificar isso aqui. O que eu devia ter feito lá em 2012, quando separaram os fundos? Era... Claro que ia faltar dinheiro em pouco tempo, tanto que já na gestão da Regina, em 2014 e 2015, começou a faltar dinheiro e ela teve que começar a aportar, né? E o Tauilo, cada ano, vai aumentando os valores e isso inviabiliza o município. Na época, aqui, que eu, na minha modesta opinião de quem não entende isso, o que tinha que ter sido feito? O município assumir a dívida, parcelar isso a longo prazo e deixar os fundos... acontecendo, em vez de repassar lá 2 milhões de reais todo mês, você estaria repassando lá um milhão e pouco, não é, secretário? E ia resolvendo o problema a longo prazo. Mas, infelizmente, isso foi feito e agora não é tão simples de retornar. Se não tem mais ninguém para perguntar, nós vamos encerrar. Eu quero cumprimentar o secretário. O Rui deu mais uma sugestão que eu acredito que vai ser acatada. Ele, todas as vezes que vem aqui, deixa sugestões. E olha, secretário, realmente... acho que todos nós percebemos o quanto simplificada foi a prestação de contas. Realmente ficou entendível pelas pessoas. Né? O cidadão vem aqui e quer saber o que a prefeitura arrecadou, o que gastou, onde está gastando. Né? É lógico que não dá para especificar aqui tudo onde gastou lá na coisinha pequena, mas, no geral, você tem uma noção daquilo que é o mais importante. E se tiver como comparar, né, de um ano, de um quadrimestre para outro, isso seria... muito melhor, né? Você veja lá, analisa, para se acatar a sugestão do Rui, acho que vai ficar melhor. Então, parabéns a você, parabéns à equipe toda, muito obrigado à presença de todos que aqui estiveram. Amanhã nós somos obrigados a fazer uma alteração, a nossa audiência da saúde também seria à noite, às 19 horas, no entanto, nós tivemos um problema que nós mesmos, aqui, eu ajudei, o presidente da Câmara ajudou, agendar para a mesma data um fórum de trânsito aqui na Câmara, né, que é um fórum que está dentro da programação do nosso, das atividades envolvidas no Maio Amarelo. Então, a saúde amanhã às 14 horas. Todos estão convidados a comparecerem. E à noite, o fórum de trânsito, que eu também acho que é algo muito importante, nós precisamos debater, serão aqui apresentados números dos problemas de trânsito que nós temos, dos acidentes, das mortes de trânsito, de custos, né, de quanto custa isso para o município, quanto custa isso para a sociedade, porque aquele que morre tem um custo, mas e aquele que fica sequelado? Este é muito pior, né? Então, nós precisamos começar a compreender isso para poder também melhorarmos enquanto cidadãos que somos condutores de algum tipo de veículo. Eu acho que grande parte do problema de trânsito é do condutor, que às vezes comete abusos, enfim, não tem muita consciência daquilo que faz ao sentar-se dentro de um veículo para ser o condutor dele. Então, muito obrigado, uma boa noite a todos. Agradecer também a presença da imprensa aí.